Olá, criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando aqui mais um episódio de Pod Música Boa. E eu estou aqui com os meus amigos Luan e Davi. Como é que estão vocês?
Eu estou muito bem. Eu estaria melhor se a gente não estivesse nesse buraco imundo, cujo nome não quero citar, mas todo mundo sabe que a gente está falando do querido presidente.
Eu estaria melhor se o Brasil virasse uma Cuba.
É isso aí, rapaziada. Começando dessa maneira bem esquerdopata. Eu já falei o que eu gostaria que acontecesse, né? Uma revolução socialista com Bolsonaro saindo do poder diretamente pro caixão de madeira. De forma pegando fogo também. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de coisas ruins. A gente tá aqui pra falar de coisas boas. E hoje a gente vai falar de um disco brasileiro que é muito requisitado lá fora. É basicamente uma relíquia brasileira que é procurada principalmente pelos britânicos. Que é o Tudo Foi Feito Pelo Sol dos Mutantes. Um disco de 1974, rapaziada. Enfim, esse disco aqui, ele tá longe de ser o primeiro disco dos Mutantes. Eu perguntei pros meninos aqui qual era a numeração desse disco. Ele é um disco de número 6, tá? Ele foi gravado pela Som Livre. E é um disco diferente do que os Mutantes já havia feito por toda a sua carreira, né? Porque os Mutantes, de início, eram uma banda de rock psicodélico, né? Mas eles não gostavam muito desse termo. Eles usavam o termo tropicalismo. E eles adotaram isso como se fosse um estilo musical, que na verdade era um movimento, mas enfim. Eles provavelmente não gostavam muito de usar o termo rock psicodélico, porque era uma coisa de fora, e nós estávamos passando por uma época que não, coisas de fora não era uma coisa muito bem vista, né? Teve até a treta lá da marcha da guitarra, que vocês já ouviram aqui no podcast. Então eu sinto que os Mutantes sempre quis meio que desvincular aqui aquela imagem de rock and roll, coisa que veio de fora, coisa de gringo. E abraçou mais aquela coisa Brasil. Tanto que eles misturavam muito baião, muita música brasileira com rock psicodélico. E o resultado foi isso que a gente já conhece. Bom, muitos de vocês já sabem como é que é a história dos Mutantes, né? Era um grupo formado pela Rita, pelo Arnaldo, pelo Sérgio. E tinha alguns músicos ali de apoio, que com o passar do tempo passaram a ser músicos do próprios Mutantes. Eles formaram uma banda que era o Liminha, que tocava baixo. E o Dinho Leme, que tocou até 1972 no Mutantes e Seus Cometas no País de Baurete, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado aqui. Até essa época, eles tocavam rock psicodélico, né? Aquela coisa tropical e tudo mais. Só que o que acontece? Os Mutantes estavam muito numa vibe daquela vibe hippie, né? Eles moravam na Cantareira, eles tinham uma Kombi, moravam lá, eles viviam basicamente de orgia, putaria pra caralho, sexo livre, drogas alucinógenas, então eles estavam muito louco das ideias. Até que, se não me engano, eu não sei se foi o Sérgio ou se foi o Arnaldo, acho que foi o Sérgio, que falou: ah, mano, eu estou afim de fazer um disco de rock progressivo. Quero fazer um disco de rock progressivo, e colocou isso pra frente. Só que assim, de todos que tinha ali no Mutantes, a Rita Lee era a única que não sabia tocar absolutamente nada. Ela passa a aprender a tocar com o tempo, inclusive a gente vê ela tocando instrumento naquela banda Tutti Frutti que ela fez depois. E aí eles decidiram que ela não faria mais parte. Enfim, tem todo várias histórias que a Rita Lee que quis sair. Só que tem documentário dela mesma falando que ela foi basicamente expulsa, que ela ficou chateada porque os Mutantes queriam fazer rock progressivo e ela não achava que os Mutantes tinham que ser um Yes, um Genesis, que o Mutantes era um Mutante, era uma banda de tropicalismo e que, enfim, uma treta toda. Aí também saiu o Liminha, saiu o Dinho, que era o baterista. Os motivos eu não sei, talvez vocês possam me contar aqui. O mais famoso caso de saída foi o da Rita Lee. E aí eles tentaram trabalhar num disco que não foi pra frente. Se não me engano, foi o do A ao Z. O disco ele não foi pra frente. E aí o Mutante meio que ficou estagnado até conseguir lançar o Tudo Foi Feito Pelo Sol. Que também já não contava mais com a participação do Arnaldo, né? Ou seja, os Mutantes já não eram mais os Mutantes. Só era o Sérgio Dias e vários outros músicos que a gente não conhece. Ou conhece na história da música, mas é aquilo, não eram os Mutantes. Tanto é que quem toca nesse disco é o Túlio Mourão, ele toca piano, ele toca órgão, sintetizador, ele toca um monte de coisa. Tem o Antônio Pedro de Medeiros, que toca baixo, e o Rui Mota, que toca bateria e percussão. Ou seja, não era um disco dos Mutantes, não era um disco do Sérgio Dias, mas era um disco muito bom, é um disco maravilhoso. E vocês querem complementar com alguma coisa?
Só complementando o que você falou, a partir do lançamento desse disco, eles mudam o nome da banda, cara. Então, tipo assim, era Os Mutantes e eles mudam pra apenas Mutantes, não sei porquê. Mas foi isso mesmo que você falou, as brigas internas da banda causaram a saída de quase todos os integrantes, só ficou o Sérgio Dias. O Liminha, ele chega a compor algumas coisas, tipo uns arranjos, umas paradas assim, pro disco, só que ele sai antes de começar a gravar, então a gente não escuta nada dele no disco, mas ele chegou a compor umas coisinhas assim. Outro detalhe também é que esse foi o primeiro disco dos Mutantes que foi produzido, né, pelos próprios Mutantes, se eu não me engano. Foi lançado pela Som Livre. E, acho que basicamente é isso, você resumiu muito bem o que foi os Mutantes até esse ponto.
E vale lembrar que, na verdade, o A e o Z, ele iria iniciar essa fase progressiva dos Mutantes. Só que a gravadora viu que aquilo ali era uma loucura, viu aquilo como um desperdício de dinheiro, não só engavetou o projeto em 73, como também reincidiu o contrato da banda com a Polydor, né? O disco só chegou a ser lançado em 92, mas no meio das brigas, como o Luan já falou, o Dinho e o Leme saíram, o Dinho e o Liminha saíram, né? O Liminha foi que demorou mais, mas de tanto brigar ele não aguentou e saiu, né? Compôs o Tudo Foi Feito Pelo Sol e por fim, de forma oficial, o Tudo Foi Feito Pelo Sol é o primeiro disco dessa aventura progressiva dos Mutantes, que não se chamavam mais Os Mutantes, mas sim Mutantes.
Então é isso aí. Eu gostaria de perguntar para vocês como é que vocês conheceram os Mutantes e esse disco em específico. Começando pelo Davi.
Cara, os Mutantes eu já conhecia de anos, né? Eu lembro, né, do meu almanac, é super interessante, que eu já mostrei pra vocês, né? Sobre a história, né, do rock brasileiro. Mas também tinha alguns especiais que contavam a história do rock brasileiro que passavam na TV Cultura. Eu acompanhava muito por volta dos meus 11, 12 anos e tal. Aí foi ali que conheci os Mutantes. E sobre o disco Tudo Foi Feito Pelo Sol, eu tive a primeira oportunidade de ouvir em 2014, né? Que foram aos exatos 40 anos de lançamento e tal. Era na época que ainda não se acessava o streaming, né? Você tinha que baixar o torrent, blá blá blá. E ali eu acabei conhecendo o disco e ele acabou sendo o disco de rock nacional dos anos 70 da minha vida. E até hoje eu tenho um maior carinho por esse disco. E também foi nesse mesmo período que eu conheci... que eu descobri que nessa mesma época, os Mutantes, para promover o disco, eles gravaram um clipe no Fantástico, né? De nada é nada, né? Tá por aí, né, no YouTube da vida, vocês podem conferir. E é basicamente isso.
Luan?
Eu conheci esse disco numa época que eu tava ouvindo muito, muito, muito rock progressivo. Teve um ponto na minha vida que eu ouvi muito rock progressivo de todos os lados do mundo, então eu compartilhava com o Victor principalmente, bandas tipo, da França, bandas da Itália, bandas da Holanda. Até hoje eu gosto de descobrir coisas novas do rock progressivo, porque eu acho que é um gênero que às vezes a gente pensa que é só Pink Floyd, Yes e Genesis. Sendo que Pink Floyd nem é progressivo, tá? Mas aí eu tava pesquisando as bandas brasileiras. Eu já conhecia Mutantes meio Tropicália e tal, mas não tinha me aprofundado tanto. Aí eu ouvi esse disco, mano, eu adorei. Eu fiquei, tipo, uma semana inteira ouvindo só esse disco. Só esse disco. Eu já conhecia outras bandas progressivas brasileiras, o Terço, a Barca do Sol, várias outras. Mas quando eu ouvi esse disco, mano, eu ouvi, tipo, uma semana só umas 15 vezes. Sem brincadeira.
Bom, eu não vou lembrar exatamente como eu conheci esse disco. Provavelmente eu baixei a discografia dos Mutantes, eu fiquei ouvindo a rodo, porque eu tava nessa mesma vibe que o Luan falou, né? De ficar ouvindo psicodélico, progressivo. E provavelmente eu conheci nessa época aí. Mas o Luan falou que ele ficou ouvindo por uma semana o disco. Eu fiquei meses ouvindo esse disco e um outro lá, que é o Recordando o Vale das Maçãs, que eram dois discos que eu torrava de ouvir. Inclusive, a gente vai fazer um discografando desse disco também em breve. Mas eu rodei muito esse disco. Enfim, Acho que isso é o bastante, a gente já pode ir pro faixa a faixa, certo? Vocês querem complementar alguma coisa? Tá tudo bem? E aí?
Tá tudo maravilhoso.
Então, eu falei que eu ouvi só esse disco por uma semana, é porque, tipo assim, eu parei de ouvir tudo pra ouvir só esse disco, tá ligado? Eu fiquei uma semana assim, mas claro, eu ouvi de novo outras vezes, né? Só complementando isso e bora pro faixa a faixa.
Então é isso aí, galera. O disco ele abre com Deixa Entrar Um Pouco D'Água no Quintal, que é uma composição do Sérgio Dias, do Liminha. Como o próprio Luan diz, por mais que ele não seja acreditado no disco como baterista, mas sim o Rui Mota, ele compôs essa música também junto com o próprio Rui Mota, que toca nessa música, né? Toca nesse disco. O que é até interessante, porque a gente não tinha muita noção do que de fato acontece nesse período de transição dos Mutantes. É uma música de ótima abertura para um disco de rock progressivo. Quem conhece o A e o Z sabe que é um disco também de rock progressivo muito bom, mas foi bom eles fazerem essa transição justamente neste álbum, porque essa música ela é uma ótima abertura. Sobre a letra, não dá para entender muito bem do que se trata o rock progressivo, porque são letras muito viajadas e na maioria das vezes eles escrevem sobre efeito de alguma droga alucinógena. Mas o que dá para entender dessa música de abertura, principalmente ali do refrão, em que ele diz: tanta coisa de errado que eu já fiz, tudo está gravado em algum lugar, já é hora de equilibrar, mutação, mostra exatamente a fase que eles estavam vivendo, né? Porque o que eu entendo é que muitas coisas de errado que eles já fizeram é que droga, sexo livre, brigas, hipocrisia atrás de hipocrisia, e já é hora de equilibrar, mutação, mudar, que eles estavam no auge do seu hipismo, né? Daquela coisa de meditação, aquela coisa budista, e que tava na hora deles equilibrarem a vida dele, que tudo tava em excesso, saca? É mais ou menos isso que eu entendi. E vocês?
Eu entendi perfeitamente da mesma maneira, né? Do quanto que eles queriam mudar o estilo de vida, né? A faixa de abertura, ela mostra o quanto que a banda era outra, o quanto que eles estavam amadurecidos, o quanto que eles estavam engajados no rock progressivo, né? Você vê que os riffs, né, de teclados, eles são fortemente influenciados pelo Emerson, Lake & Palmer, que por sinal também é um dos grandes bastiões do rock progressivo, que a gente não pode esquecer, né? E a levada de bateria do Rui, cara, ela é muito tensa, então não poderia ter sido uma faixa de abertura melhor do que essa. E o mais legal de tudo é que alguns riffs de guitarra dessa música são, pode dizer, elas estão meio que interligadas à próxima faixa que iremos discutir em breve. Mas no geral temos uma ótima faixa de abertura e é basicamente sobre isso, sobre as mudanças, né? Eles dando um recado para os ouvintes, o quanto que eles estão mudando, o quanto que eles desejam essa mudança.
Mano, essa faixa de abertura, eu que já ouvi boa parte da discografia dos Mutantes, eu consigo perceber a evolução do Sérgio Dias na guitarra, principalmente nessa música. Ele tá tocando muita guitarra. E o Davi lembrou de Emerson, Lake & Palmer nessa música. Eu já lembrei muito mais de Close to the Edge do Yes. Eu acho que a música traz essa vibe. E os vocais, escutando hoje, eu penso muito em aqueles vocais gospel americanos. O Sérgio Dias também tá cantando muito nesse disco. Que é impressionante, né? Você vê o artista quando ele começa e quando você percebe a evolução dele. Então você pega o Sérgio Dias ali do disco de estreia dos Mutantes e pega esse, mano, ele evoluiu muito. Até se você não gostar de rock progressivo, se você não gostar desse disco, você tem que reconhecer que a evolução dele foi muito foda. E é basicamente...
Muito bem. Aí a próxima faixa é Pitágoras, que é uma composição do Túlio Mourão, que toca piano, órgão, sintetizador, enfim. É um instrumental, é uma música que não tem letra, Eu não sei o que significa Pitágoras. Eu sei que Pitágoras é alguém muito importante. Inclusive, desculpa a minha ignorância. Talvez os meninos aqui possam dizer quem foi Pitágoras e talvez explicar o sentido desse instrumental aqui. Mas é um instrumental de quase 7 minutos. Inclusive, quando eu ouvi o disco pela primeira vez, eu até tirei essa faixa e reeditei, né? Então, na minha versão reeditada, o disco só tem 6 músicas. Mas depois, quando eu parei de ficar usando músicas piratas, né, e tal, Spotify, pra ouvir pra ouvir música, eu fiquei me perguntando por que eu tirei essa música. Essa música é um instrumental muito bom, é tão leve, tem pontos altos e baixos da música, uma das características do progressivo, e é uma coisa muito gostosa de ouvir. Eu, sinceramente, eu não entendi por que eu tirei, mas se você nunca ouviu o disco e tem essa intenção, não faça isso, tá? Eu sei que é um instrumental longo de quase 7 minutos, mas vale muito a pena ouvir o disco por completo. Até porque faz muito. É muito importante você ouvir, porque meio que é uma transição para a próxima música que vai entrar.
Mano, você falou sobre Pitágoras. Eu também não entendo por que eles colocaram o nome Pitágoras. Mas Pitágoras foi o filósofo, né? Filósofo, mas ele é mais conhecido como matemático, né? Da Grécia. Ali dos anos 500, 400, alguma parada assim. E sobre a música, mano, as passagens de piano do Túlio Mourão nessa música é um negócio absurdo de tão bom. Aliás, é o Túlio que assina, né, a composição dessa música. Então, não sei se vê, né? Pelo menos a gente conhece um Mourão que é bom. Mas todos os manos estão tocando bem pra caramba nessa música, mostrando como que eles são virtuosos em seus instrumentos. E é isso.
Cara, Pitágoras, não sei se eles queriam fazer um tributo a esse filósofo e matemático grego, talvez sim, talvez não, talvez eles tenham simplesmente pesquisado num livro e acharam legal, que legal, vamos botar como título do nosso instrumental. mas acho que isso então não é algo tão relevante, né? Eu descobri a motivação do nome do título. E sim, a gente destrinchar essa instrumental como que as bandas de rock brasileiras, elas são adaptáveis aos gêneros da época, né? O quanto que a banda estava amadurecida, estava evoluída. Mais uma vez você vê um exemplo, né, do quanto brasileiros se dá tão bem tocando rock progressivo, né? É uma instrumental belíssima, já adianto de mão que é uma das minhas favoritas, pra mim é um dos melhores momentos do disco, né? E eu lembro que por volta de, acho, 2012, 2013, a formação desse disco se reuniu para tocarem ao vivo num festival em São Paulo, né? E eles executaram perfeitamente bem, fizeram uma pequenadinha no meio da música, foi... A versão ao vivo foi excelente. Ah, e vale ressaltar também que esse disco foi gravado totalmente ao vivo. Não tem overdubs, é a banda inteira ali. Só que eles fizeram mesmo foram uma mixagem, deram uma polida, fizeram alguns cortes. Mas é um disco todo gravado ao vivo, em estúdio.
O que mostra que o disco ainda é mais ainda impressionante, né? E aí a gente vai para a próxima faixa, que é Desanuviar, que é uma música, cara, é uma música sensacional, uma música literalmente fora de sério, que no meu entender é uma música que fala sobre ter a esperança de que as nuvens vão embora, tipo, os dias ruins vão embora. A letra fala coisas como quem sabe a fome, quem sabe a paz, quem sabe um dia tudo me satisfaz, quem sabe um dia as nuvens um dia desanuviar, na outra parte fala quem sabe as trevas, quem sabe a luz, nem sempre é ouro aquilo que me seduz. Ou seja, é uma música que fala sobre tempos ruins que pode ir embora, pelo menos no meu entendimento. Não só dias ruins, como também pensamentos e desejos ruins. E as nuvens presentes ali, deixar aquele dia cinza, é uma representação do quanto essas coisas são tristes, ruins. E aí ele tem aquela esperança de que um dia pode tudo desanuviar, que tudo pode ir embora e o sol pode aparecer, o céu azul pode aparecer. No meu entendimento é esse. É uma música filha da puta de boa. Já vou adiantando que pode ser aqui que seja uma das minhas músicas favoritas. E é isso aí. Luan.
Parça, Desanuviar considera uma música mais zen do que as outras. Do tipo que a gente ouve pra dar aquela relaxada. E também tem uma vibe meio espacial. Tem gente que fala esse termo space rock. Eu não sei o que é space rock, mas enfim. Aliás, Desanuviar me lembra muito o Mutantes antigo também, né? Traz um pouco do que era o Mutantes do começo. Parece muito uma coisa psicodélica. Uma vibe que o Arnaldo gostava de trazer, continua trazendo nas canções solo dele, o Arnaldo. E no final dela, não sei se vocês repararam, mas tem o Sérgio Dias tocando o sitar indiano. Provavelmente com influência do que os Beatles fizeram, né? O George Harrison, trazendo aqueles instrumentos indianos pra músicas de rock. Provavelmente foi influência disso.
Cara, é basicamente isso. Pra mim, a letra de Desanuviar é uma letra sobre esperança, né? Esperança de dias melhores, de um clima melhor. Sabe, você nota isso pelos versos que o Vitor ele já citou, eu não vou ficar repetindo, né, pra não ficar, como pode dizer, né, prolixo, mas é sobre isso, velho, e assim, a musicalidade dela, ela é maravilhosa, sabe, me dá até dúvidas, sabe, de quem será a minha faixa favorita, porque ela também figura como um dos grandes momentos desse disco, velho, sabe, é uma música que faz você viajar, faz você relaxar, sabe, que faz com que você também reflita, né, sobre o lance da paz interior. Aliás, por que não, né? Acho que é uma música que, se a pessoa procurar entender e ouvir com profundidade, ela vai refletir a respeito disso, sim, né? Mas o mais importante é o quão esperançosa ela tenta ser, né? E realmente, como o Luan falou, tem uma vibe muito espacial. Não sei se ela se encaixa como um space rock. Talvez, né? Quem sabe? Mas você sente também muito dessa pegada psicodélica que o Arnaldo ele traz. E também um finalzinho em que o Sérgio ele toca guitarra, né? Você viu que o quanto que os Beatles influenciou o mundo inteiro, né? Você sente essa influência justamente no final. E, cara, no Desanuviar é uma música belíssima, sabe? É de. Tá de marejar os olhos.
Então, Space Rock era mais ou menos o que o David Bowie fazia. Só que o David Bowie ele tinha mais referências do glam rock do que do Space Rock. Mas, enfim, vamos para a próxima faixa, que é Eu Só Penso em Te Ajudar. Que é uma música mais agitada, né? A gente sai de uma música completamente zen, aquela coisa meio budista, indiano, enfim, com citarras e tudo mais. A gente vai para uma música que é mais agitada, mais alegre, que, no meu entendimento, é uma música que é uma crítica social, né? Ela já começa dizendo, estão dizendo que é para competir, mas eu só penso em te ajudar. Eu só quero uma vida em que a gente possa amar e, enfim, para mim é uma crítica àquelas pessoas que tudo, no emprego, até no meio musical, há uma competição e essa música é isso, tipo, não tô aqui para competir, quero te ajudar no que eu posso, vivo o amor e aquela coisa hippie que eles pregavam basicamente o tempo todo naquela época. E o que você acha dessa música, Luan?
Mano, Eu Só Penso em Te Ajudar começa com riff de guitarra, muito brabo. E é uma daquelas músicas que começa com um instrumento, aí depois entra outro acompanhando, depois entra outro e vai, e tipo, vai entrando um por um, até que todos os instrumentos estejam trabalhando. E eu considero uma faixa blues rock, só que é bem diferente do resto do dia. E vale lembrar também que nesse disco, eles gravaram tudo muito loucos, né, mano? Todo mundo tava muito louco de LSD. O único cara que tava mais de boa, mais careta, digamos, é o Túlio Morão. Túlio Morão era mais suave. E essa música é muito louca, né, mano? Então, provavelmente por isso, né? Aí o Davi agora vai falar assim, então, essa música aí eu considero um rock progressivo, progressivo, né? Fala aí, Davi.
Ah, Luan, eu lamento te decepcionar, cara, mas eu concordo com você, irmão. Porque você sente que o piano do Túlio Mourão, ele tem a pegada, aquela pegada meio blues. E assim, nessa música, você vê que ela é uma quebra, sabe? Você pega as três primeiras faixas e tá ali tudo muito progressivo. Aí você vê aquele riff de guitarra do Sérgio, né? Que tem uma pegada bem hard rock. Aí vem o piano do Mourão, que vem com uma pegada bem blues. Cara, é uma fusão das duas coisas, o blues rock e o hard rock, né? E eu concordo com o Vitor de que essa letra, ela soa como um protesto, sabe? Um protesto contra qualquer tipo de animosidade. Eu acho que é um ode ao estímulo, como pode dizer, um estímulo da solidariedade, sabe? E é basicamente sobre isso.
Muito bem. Aí a gente vai para a próxima faixa que volta aquela coisa progressiva que é o ideal do disco, né? Que é o Cidadão da Terra. Ah, vale lembrar que as três músicas que a gente falou, incluindo essa, Cidadão do Bem, Eu Só Penso em Te Ajudar e Desanuviar, são composições do Sérgio Dias e do Liminha, tá? Mas enfim, Cidadão da Terra, ela volta com aquela pegada progressivo, ela tem, se eu não me engano, quase 6 minutos de música, e a letra dessa música, ela fala basicamente sobre quebras de fronteira, sabe, aquela coisa, eu entendo até como uma crítica ao nacionalismo, aquela coisa de, passou dessa linha, você tá de outro país, sabe, essa coisa boba de gente patriota e tudo mais. E a letra basicamente fala sobre isso. Ele fala, eu não sou daqui, não sou de lá, eu sou de qualquer lugar, o meu passaporte é espacial, eu sou cidadão da Terra. Então, tipo, é mais ou menos uma crítica sobre isso, sobre eu posso estar em qualquer lugar, eu sou de qualquer lugar, eu sou da Terra, eu posso ir pra onde quiser, com a bobagem da porra isso tudo, sabe? E, enfim, o que você já acha dessa música?
Cara, nessa música, você vê aquela vibe progressiva de volta, você também vê que no meio dela ainda tem o hard rock, sabe? Musicalmente, até lembra um pouco o Alice Cooper. Não sei se eu tô viajando na batatinha, mas não tinha um pouco dessa pegada Alice Cooper. E sim, cara, sobre a letra dela, é uma letra que até me representa, velho. Porque assim, não é porque você nasceu aqui que você está condenado a morrer aqui. Você pode simplesmente escolher viver em outro lugar, sabe? Porque você, não é porque você é brasileiro que você está condenado a isso. Você não é apenas brasileiro, você é do mundo, né? As possibilidades que você tiver para você viver em outro lugar, viva. É basicamente isso, a letra me representa muito.
Então, mano, eu nem fiz tanto essa reflexão de letra e tal, mas eu gosto bastante dessa música. É, tem um solo de órgão nessa música que, por si só, já é espetacular. Só o solo já é... Que, na verdade, é um órgão... É Raymond, né? Ramondo, sei lá como fala. Se tem uma faixa que o Túlio se destaca nesse disco, com certeza é nessa música, Cidadão da Terra. E a outra que me lembra muito Yes. Lembra muito aquele clima hippie que os integrantes viviam na época, certo? E é isso aí.
Cara, o Davi falou sobre o Alice Cooper. Você sentiu um pouco de referência. Acho que você tá viajando, porque os Mutantes, eles não eram muito fã do Alice Cooper, não. Se não me engano, até o Arnaldo já fez uma música no seu disco solo falando que odiava Alice Cooper.
Sério, mano? Caralho! Não,
parça. Mas Oi? É o seguinte... O que acontece, desculpa aí se eu cortei algum de vocês, mas o que acontece é que nesse disco o Arnaldo, ele tava muito louco e ele tinha se separado da Rita Lee, e a Rita Lee transou com alguém da trupe lá do Alice Cooper, alguém da banda dele, não sei quem foi. E aí por isso que ele fala, não gosto do Alice Cooper, tipo, ele fez meio que uma associação, que ele meio que tinha tomado um chifre pra alguém da trupe ali do Alice Cooper. Enfim, foi é só uma curiosidade mesmo, que já que você levantou, achei interessante falar.
Foi no Loki?
Sim, Loki.
Sim, a primeira parte.
Ah, tá explicado.
Mas não creio que eles tinham alguma coisa contra o Alice Cooper, não.
Ah, não sei, o meio do rock é um pouco louco demais. E aí a próxima faixa, que é a penúltima faixa, o que eu falei agora? Que é a penúltima faixa do disco, o disco original, tá? Só pra lembrar, a gente vai falar mais pra frente um adendozinho aqui pra explicar pra vocês porque é a penúltima faixa, entre aspas. É uma composição do Túlio Mourão com o Sérgio Dias, tá? Aqui a gente volta àquela coisa mais rock and roll, tanto que a letra ela meio que idolatra o rock and roll. Enfim, não tem muito o que falar sobre essa letra, né? Mais ou menos uma, como se fosse uma autocrítica, eu gosto de dizer assim. É uma música boa, sim, mas eu acho que ela é meio fora da casinha, se tratando de um disco progressivo. Tudo bem que a gente tem uma música que se destoa já, mas essa aqui ela sai ainda mais da casinha, assim, na minha concepção. Enfim, o que vocês acham dessa música?
Essa eu vou ter que concordar com você, mano. Eu acho uma música que se destoa demais e eu gosto dela, só que eu acho que ela deveria estar em outro disco, certo? Algum outro projeto do Mutantes, mas num disco de progressivo, eu acho que ela fica meio destoa. E é isso, não tem muito pra falar, não. O que você acha, Davi?
Cara, eu também vou concordar com vocês. Apesar de ser uma das minhas favoritas, eu acredito que ela é, como pode dizer, ela é inadequada, sabe, para um disco cunhado de rock progressivo, porque ela não só quebra mais uma parede, como ela se destoa demais cada das outras músicas. É um puro hard rock, né? Bem rock and roll mesmo. Eu acredito que a letra fale um pouco sobre isso muito bem, mas já que o Vitor falou de autocrítica, eu acredito que...
Uma letra muito curta.
Que deva ser.
Né? E, bom, ele fala sobre andar sempre para o sol, olhar sempre para o sol. Então, a gente tem muito disso no hip, né? É o pessoal que gosta muito do sol, que idolatra. Inclusive, você pode ver a própria Rita Lee, por mais que ela não tenha feito parte dessa época dos Mutantes, ela também segue mais ou menos a mesma ideologia, mostrando que os Mutantes não tinham deixado de lado totalmente aquela coisa deles sempre ter sido aquilo, que é aquele hipismo. Eu gosto de chamar de hipismo, não é esse o termo, mas eu chamo de hipismo mesmo. De idolatria sol, É mais ou menos uma música falando isso aí. Viva sempre em sua luz, do sol. Enfim, a própria faixa já diz, tudo foi feito pelo sol. Então é uma música de idolatria ao próprio sol, que é considerado o pai dos pais, que é o Deus, que deu a vida a tudo aqui na Terra. Mais ou menos isso. O que, que você já... vocês acham dessa música? Eu tô com dificuldade de falar acham, vocês repararam?
Cara, eu só tenho a concordar com você. No geral, a faixa título, ela é uma excelente faixa de encerramento. Acho que é por aí mesmo, entendeu? E digo mais, só pra complementar aqui. Pra mim é uma romantização do sol, né? Do sol como um todo, né? Porque quando você pensa no sol, você vê o quanto que o dia fica lindo, o quanto que você se anima até pra sair de casa, né, bicho? Mas eles fazem isso de uma maneira bastante profunda. A minha análise tá sendo mais algo de senso comum, pelo menos eu considero isso. Mas no geral, cara, é uma faixa muito competente e depois de ouvir O Contrário de Nada é Nada, você sente as coisas voltando ao equilíbrio, né? É basicamente a faixa de encerramento mais que necessária.
Mano, tudo foi feito pelo sol. Pra mim, o que se destaca nessa música é principalmente o baixo do... Como que é o nome dele? Antônio Pedro de Medeiros. Que ele tá tocando muito. E também eu considero um dos melhores momentos do Sérgio Dias, só que não na guitarra, cantando. Tá cantando com um tom mais suave do que nas outras músicas. E a música é uma bela viagem. Funciona muito melhor se você tiver com fones de ouvido, bons fones de ouvido. E se você levar pelo... Se você se deixar levar, né, pelo rock progressivo que a música traz. É uma puta música, traz aquela vibe hippie, como o Victor falou, né? O hippie, que foi um movimento cultural da mesma época ali da Guerra do Vietnã. Movimento de esquerda, né? Vamos lembrar isso. E começou nos Estados Unidos e veio aqui pro Brasil de uma forma maravilhosa, porque a gente, por causa do movimento hippie, a gente tem uma Rita Lee, tem os Mutantes, tem o Sergei, que é um cara fudido de tão bom que foi subestimado a vida toda. Enfim, puta encerramento.
E é isso aí, galera. Enquanto os meninos falavam aqui, eu fui ver exatamente a data em que aconteceu o que eu vou falar agora. Em 2006, a gravadora Som Livre, ela relançou o disco, vamos dizer dessa maneira, com mais três faixas adicionais, que fazem parte de um EP que foi lançado, se não me engano, em 76. Eu esqueci de ver a data do EP que foi lançado, mas acho que foi de 76. Que
era sim, você tá correto.
É de 76?
Isso, 76.
Que chute certo. Que é os Cavaleiros Negros. Era um EP com três músicas, que era Cavaleiros Negros, Tudo Bem e Balada de Amigo. E em 2006 eles relançaram o Tudo Foi Feito Pelo Sol com essas três faixas. Ou seja, o disco passou a ter então 10 faixas, se encerrando com Balada de Amigo. Que é uma música de 3 minutos e 30, uma composição do Mourão, inclusive. Não sei se eu devo nem considerar essa música um rock progressivo, mas sim uma baladinha. E Cavaleiros Negros e Tudo Bem eu posso até considerar um rock psicodélico, mas enfim, é algo de se questionar. Cavaleiros Negros é composição do Sérgio Dias, Rui Mota e Antônio Pedro de Medeiros. E Tudo Bem é uma composição do Sérgio Dias e Antônio de Medeiros. Vocês querem adicionar alguma coisa sobre essas três músicas?
Quero acrescentar que toda vez que você fala Cavaleiros Negros, eu penso no Cavaleiros do Zodíaco. Mano. Acho que você falou demais do Cavaleiros do Zodíaco. Toda vez eu imagino, né? Mas se for falar das músicas, mano, vou falar rapidamente aqui das três. Cavaleiros Negros é uma música Emerson, Lake & Palmer pra caralho. Aqueles instrumentais maravilhosos de órgão. O Sérgio Dias... Essa música dá uns gritos que chega a arrepia. No final tem umas passagens de bateria do Rio Mota que também é foda. Tudo bem, eu gosto bastante da guitarra dessa música. O riff tá rasgado assim, bem rock and roll. Faixa rock and roll pra caralho. A letra é uma comemoração, né, do lírico que tá comemorando uma vida nova, deixando o passado pra trás. E Balada do Amigo é uma boa música. Mas é como eu falei, se você for ouvir no Spotify, não considera encerramento. Ela não é encerramento. Mas eu gosto, ela traz um som calmo, sereno. A letra fala sobre amizade. E tem o violão acompanhando o resto do instrumental, que torna a música muito bela. Falei rapidamente aqui porque, como o Victor falou, não faz parte do disco. São três faixas que foram acrescentadas depois.
Davi, tá aí?
Sim, sim. Vocês já falaram das bônus, então não tenho muito o que apresentar, não.
Então é isso aí. Vamos para nossas faixas favoritas. Não sei se eu devo começar. Vocês querem começar, Luan?
Tá bom, começo, cara. É uma escolha bem difícil, mas... Puta, velho. E aí, Vitor, você quer que eu escolha quantas? já que você manda esse episódio. Duas?
E uma menos favorita.
Beleza, então, vamos que vamos. As minhas duas favoritas, cara, serão Pitágora e Desanuviar. São duas músicas, assim, que me pegaram desde a primeira audição desse disco e que eu tenho muito carinho. Agora, a minha menção favorita não é nem porque ela é ruim, mas é porque ela é completamente fora dos padrões do disco, né? E seria o contrário de Nada é Nada. As minhas favoritas, só pra relembrar aqui, são Pitágoras e Desanuviar, e a minha menção favorita é o contrário de Nada é Nada.
Luan?
Então, parça, eu tô de mudança aqui, o caminhão chegou agora, viado, vou ter que sair aqui. Mas, isso aí, falou, rapaziada,
dá tempo. Caminho espera.
Ô, meu não, tio, espera aí, velho, espera aí, tio.
É, falando sério agora, caralho, complicado. Eu vou de Tudo Foi Feito Pelo Sol, Desanuviar, acho que as minhas duas músicas favoritas. E se eu pudesse escolher uma terceira, seria a primeira. Deixa eu entrar um pouco d'água no quintal. E eu também vou concordar com o Davi. É, o contrário de Nada é Nada é a música que eu escolho porque é a que mais se destoa. Eu gosto muito. Ela é rock and roll pra caralho, como eu falei. Eu gosto dos Mutantes fazendo rock and roll. Mas é como a gente já falou aqui. Destoa demais e por todas as outras serem faixas incríveis, eu vou ter que escolher essa.
Bom, as minhas duas faixas favoritas são Desanuviar e Cidadão da Terra. Desanuviar porque é a música mais progressiva do disco. Ela tem toda aquela referência indiana, você escuta, você fica totalmente relaxado. Uma coisa muito gostosa de ouvir. Inclusive, um dos motivos de eu amar o rock progressivo é justamente essa leveza, essa coisa que você escuta, você se sente em outra atmosfera, e essa música traz exatamente isso. E o Cidadão da Terra, porque traz uma crítica que eu considero muito importante. Desde criança, quando eu já não sabia nada de política, bem criança, eu não entendia por que você não pode atravessar um outro país, sabe? Só porque você é de outro país, você não pode simplesmente conhecer aquele outro país, sabe? Por que você não pode morar naquele país? Porque é tão burocrático você ir para outro país. Então, por ser uma música de progressivo muito boa e por ser uma música que traz uma crítica social tão importante quanto essa, eu escolho Cidadão da Terra e Desanuviar. E a minha música menos favorita, nós três entramos em consenso, a música que menos se destoa do disco, é o contrário de Nada é Nada. É uma música muito boa, mas você escuta esse disco porque você quer ouvir alguma coisa progressiva. E essa música não é progressiva, então não faz o menor sentido estar ouvindo essa música. Agora vamos para as considerações finais. Luan, o que você acha desse disco, Luan?
De todos os discos progressivos do Mutantes, contando com o Jazz e tudo mais, esse é o melhor. E talvez, se eu pensar bem, esse talvez seja o melhor disco dos Mutantes. É claro que, tipo assim, é uma comparação injusta, porque o Mutantes daqui e o Mutantes da Rita Lee são bandas diferentes, até o nome mudou, né? Por mais que tenha sido só as duas letrinhas do começo. Mas, pelo menos, é o que mais me agrada, mano. É o que eu mais escuto. Quando eu tenho vontade de ouvir Mutantes, eu vou nesse disco, certo? E é isso. É um disco que eu considero subestimado.
Cara, pra mim, esse é, sem sombra de dúvidas, o melhor disco dos Mutantes. É triste que foi feito com uma única formação, né? Pelo menos essa formação foi boa bastante para durar esse disco, né? E pra mim, ele representa um dos discos mais antológicos da história do rock brasileiro da década de 70, né? Um, dois, pra falar a verdade. Porque tem vários por aí que a gente ainda vai discorrer em vários podcasts, em vários episódios e tal. Mas pra mim, Tudo Foi Feito Pelo Sol é uma obra-prima.
Bom, esse foi um dos primeiros discos assim, de música brasileira que eu ouvi na minha vida. E é um disco sensacional. Principalmente pra quem é muito amante de rock progressivo. É um disco tão bom, mas tão importante para a história da música, que é um disco, como eu já falei no início do podcast, é um disco requisitado pelos gringos. Um gringo que paga uma fortuna para ter esse disco para edição de colecionadores. Então esse disco ele é um absurdo de bom. Tudo bem que ele faz parte de uma história não tão legal dos Mutantes, em que sim, eles poderiam ter incluído facilmente a Rita ali nesse disco. É um disco muito importante pra mim, é um disco muito importante pra história da música brasileira, é um disco muito importante pro progressivo. E é isso aí, rapaziada. Não tem muito mais o que falar sobre esse disco, que é isso aí. Então, vocês querem adicionar mais alguma coisa pra falar?
Tá tudo maravilhoso pra mim.
Tô satisfeito, mano.
Então é isso aí. A gente vai terminando o podcast por aqui. Muito obrigado por vocês terem ouvido o podcast até aqui. Não se esqueça, se vocês gostaram, divulgue nas suas redes sociais, para os seus amiguinhos que gostam de Mutantes, e ajude o nosso podcast a crescer. Nos siga também no nosso Instagram, que é @podmusicaboa. Lá você vai achar todos os episódios, vai achar na bio o link do nosso podcast e vai poder ouvir os outros episódios aqui também. Então, muito obrigado. Até o próximo sábado. Falou.
Tá aí, galera. Até o próximo sábado. E não se esqueçam de beber água, tá? Porque mijar pedrinhas é foda.
E porque tá calor, tá?
Falou, rapaziada. É nóis.